Oi, eu sou Carolina Moraes e esse é o Boletim Folha. Hoje é sexta-feira, dia 26 de abril de 2024. Petrobras aprova a distribuição de 50% de dividendos extras. Ministério da Fazenda apresenta a estimativa de alíquota do novo sistema tributário. E cerca de 64 milhões de pessoas vivem com insegurança alimentar no Brasil. O governo aprovou ontem a distribuição de 22 bilhões de reais em dividendos extraordinários da Petrobras, depois de ter barrado uma proposta parecida no início de março. A União também sinalizou que pode fazer uma nova distribuição do mesmo patamar ao longo do ano, de acordo com as condições financeiras da estatal. Esses 22 bilhões representam metade do lucro excedente da Petrobras em 2023. Ao todo, a empresa já aprovou a distribuição de 94 bilhões em dividendos sobre o lucro do ano passado. Depois de semanas de idas e vindas, a União não só recuou, como recomendou à direção da empresa que avalie distribuir a outra metade do lucro excedente de 2023. A decisão de ontem encerra a crise instalada quando o governo Lula rejeitou distribuir os dividendos adicionais em março. Na época, o anúncio derrubou o valor das ações da Petrobras e expôs um embate entre o presidente da empresa, Jean Paul Prates, e o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. A distribuição dos dividendos remanescentes foi autorizada pelo presidente Lula na semana passada. O valor vai ser pago aos acionistas em duas parcelas, em maio e em junho. O Ministério da Fazenda estima que a alíquota padrão do novo sistema tributário vai ser de 26,5%. Desse total, 8,8% são da contribuição sobre bens e serviços de competência federal e 17,7% do Imposto sobre Bens e Serviços de Responsabilidade de Estados e Municípios. A reforma passa a valer a partir de 2026, e essa vai ser a alíquota de referência, aplicada aos bens e serviços que não recebam algum tipo de tratamento diferenciado. Se confirmado esse patamar, a alíquota brasileira vai ficar entre as maiores do mundo para um imposto sobre valor agregado. Hoje, a maior do gênero é a da Hungria, de 27%. O secretário extraordinário da Reforma Tributária, Bernard Api, rebateu as críticas de que a alíquota seria muito alta e afirmou que hoje ela é de 34,4%, sem as pessoas saberem quanto estão pagando porque não há transparência. As estimativas da Fazenda consideram o projeto da forma como foi enviado pelo governo Lula ao Congresso, já com benefícios como o cashback para famílias de baixa renda e a taxação de bens considerados danosos à saúde e ao meio ambiente. Isso significa que se os parlamentares quiserem ampliar a lista de produtos isentos de tributos ou com alíquotas reduzidas, a cobrança sobre outros segmentos da sociedade vai ficar ainda maior. A proposta de regulamentação da reforma também prevê que as compras de produtos e serviços em plataformas online, inclusive no exterior, vão ser tributadas pelo Imposto sobre Valor Agregado. A tributação vale para as compras de todos os valores. Hoje, aquelas de até 50 dólares feitas por pessoas físicas são isentas do imposto de importação e só têm a cobrança do ICMS pelos estados. O Brasil tem cerca de 64 milhões de pessoas vivendo com algum grau de insegurança alimentar. É o que apontam dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD Contínua, divulgados ontem pelo IBGE. Os dados são referentes a 2023. Os graus de insegurança alimentar avaliados pela pesquisa são leve, moderada ou grave. A escala usada pelo levantamento contabiliza desde endereços com incerteza sobre o acesso a alimentos no futuro até os casos mais extremos, de locais já afetados pela fome. Ao todo, foram identificados 21 milhões e 600 mil lares com insegurança alimentar, o equivalente a 28% do total de domicílios no país em 2023. Essa proporção é menor em comparação com a série histórica do IBGE. A última vez que o Instituto tinha investigado o tema foi em 2017 e 2018, quando 37% dos domicílios estavam em insegurança alimentar. Depois disso, o país passou pela pandemia de Covid. Com a crise sanitária e econômica, famílias perderam renda e sentiram a disparada dos preços dos alimentos. A melhora nos dados de 2023, segundo o Instituto, se deve ao aquecimento do mercado de trabalho e à ampliação do Bolsa Família. Esse foi o Boletim Folha, que é publicado de segunda a sexta. A produção é de Daniel Castro e Vitor Lacombe e a edição de som é de Lucas Monteiro. Essas e outras notícias você encontra em folha.com. Até mais!